Falar de atitude, assim, então, eu perguntei para as meninas, esqueci de perguntar para vocês, como é que vocês começaram, né? Vou começar aqui com o Thiago, né?
Bom, pra... eu acho importante isso, porque cada um tem uma história diferente. Você vê, ela começou desenhando, né, na FAP e foi para o tarô, né? Uma coisa, ela era de arquitetura e tatua hoje. Tem muita gente, né? Muitas histórias, sim, diferentes, né?
A minha história é... Eu sempre desenhei desde criança, né? Mas a minha história, assim, meu contato com a arte foi aos 8 anos de idade. Eu fui numa exposição lá em Porto Alegre, que eu sou gaúcho. É uma exposição do Iberê Camargo. Imagina, um monte de crianças de 8
maior
anos.
Maior surrealista brasileiro, nossa, na minha opinião.
Ele é incrível. É. E um monte de criança lá, tipo, nem aí pra exposição. E quando eu vi uma obra que é uma obra que eu carrego comigo na lembrança, assim, é O Ciclista. Pra mim é uma das obras mais importantes pra ele na arte, né? Quando eu olhei aquela obra, eu acho que ativou uma chavezinha, sabe? Nossa, eu não sei o que esse cara é. 8 anos eu tinha. Mas quando eu cresci, eu quero ser igual. Quero fazer a mesma coisa. Então, desde então, eu venho estudando por conta, né? Por curiosidade, né? O que que eram os movimentos artísticos, o que que era o que ele fazia, entender o que que é surrealismo, o que que é... Então, quando eu caí na tatuagem meio que paraquedas, assim, sabe? Comecei a tatuar há 10 anos atrás com uma maneira bem rústica, né? Que eram os estilos na época, eram os tradicionais. Mas eu sempre tinha aquela coisa, não, mas eu acho que a tatuagem é mais que isso. Eu acho que a tatuagem pode sair dos quadros e acompanhar as pessoas na rua. Uma arte em movimento, né? Foi então que eu comecei a estudar os movimentos, me encantei primeiramente com o cubismo, pro Picasso, né? E tentei beber dessa fonte e tentar criar artes parecidas com aquilo, né? Daí, mais ou menos uns 4 ou 5 anos, eu e o Marco, a gente vem desenvolvendo juntos, com diálogos, com conversa, críticas, discussões. E eu venho desenvolvendo, começou antes da pandemia, e se intensificou na pandemia, o meu lado abstrato, né? Que é hoje é o...
E você aplica na tatuagem.
Eu aplico isso, na tatuagem.
Você é gaúcho, né? Eu gostaria de pedir desculpas. Então, pessoal, eu sei que o nome da banda do Frank Jorge é Graforreia Schillharmonica. Já bebi muita cerveja com eles ali na lancheria do parque. Gosto muito de Porto Alegre também.
Oswaldo Aranha também.
Estão ali no Oswaldo, Bar do Ocidente. Marco, você que é o vovô da turma, como é que é? Como é que começou esse negócio pra você, assim?
Antes, eu queria falar que eu sou vovô, mas eu sou vovô garoto.
Claro.
Eu sou velho, mas eu sou reciclado.
Somos todos aqui, né?
Então, beleza. Então, a minha história é... Todas as histórias são mais ou menos, né, parecidas. Você descobre a coisa ali, se encanta e desenvolve. O que tem de diferente na minha é, cara, que... Eu tenho dificuldade de acreditar, mas eu tive esse start, cara, com 3 anos de idade. E a partir daí, isso entrou na minha cabeça e nunca mais saiu, entendeu? E foi uma situação lá com os pedreiros que foram na minha casa, o cara era tatuado, eu também estava com o braço cheio de figurinha, porque eu já era... E ele me explicou que era uma tatuagem. A questão é, não sai, nunca mais vai sair.
Isso diferente das figurinhas que você
isso
tinha.
Isso me,
né,
deixou louco. Eu falei, cacete, mano, se eu tiver um desenho que nunca mais sai, né? Porra, imagine. Isso foi pirando, foi evoluindo. Eu também fiz faculdade de artes, né? Eu fiz licenciatura em desenho. Eu me encaminhei para uma carreira de arte autônoma, né? Como pintor e escultor, gravador, enfim. Eu experimentei fotografia, pintura, escultura, instalação, performance, nunca fiz. Enfim, várias coisas, tal. E deixei a tatu de lado por um tempo nesse período acadêmico. Né? Justamente por ter esse estigma, justamente por ter essa né, as pessoas botarem essa mala cara toda vez que você falava, tal, né? Tá, beleza, família também não era muito favorável, mas chegou um momento que não deu, cara. Falei, é isso mesmo, é o que eu quero fazer, e tô há 21 anos já desenvolvendo esse trabalho. Num primeiro momento, um trabalho bem mais técnico, bem mais tradicional, bem mais do que se pedia no mercado, e a partir do momento, como eu até já coloquei, a gente tentou desenvolver essa coisa do autoral ali, pegou carona lá no Miami Ink naquele momento, e a outra metade da minha carreira, vamos dizer assim, é só desenvolvendo esse trabalho autoral, meu trabalho. E nos últimos, sei lá quanto tempo, 8, 10 anos, também promovendo, ajudando a...
Aí tem a rapaziada,
dando pitaco, novas
meninas.
Dando palpite, metendo o bico no trabalho dos outros.
Então, e como é que é, Yasmin, como é que é trabalhar na Takes lá, assim? Vocês chegaram, você conheceu o Marco, como funciona a Takes? Eu gostaria de saber mais ou menos, assim. Como é que ela se apresenta, se vende para a sociedade, como que é, assim? Como é que você conheceu, por exemplo?
Bem, quando eu comecei a trabalhar na Takes, isso já tem uns 4 anos atrás, eu acabei ficando parceira 2 anos, né, da galeria. É, foi um momento que na minha vida, né, eu digo que a minha arte ela é muito pessoal também, é um momento muito complicado, porque eu tinha acabado de sair de licença maternidade, eu não sabia muito bem o caminho que eu ia tocar na minha carreira, e o Marco acabou me acolhendo e me ajudando a me reinserir no mercado. Então, eu saí de casa com um trabalho muito técnico, como o Marco mesmo comentou. Então, o início da minha carreira também foi muito técnico. E quando eu entrei na Galeria TX, eu comecei a ver ali a luz do fim do túnel, né? Comecei a me identificar. É, acredito, com certeza, que a maternidade também auxiliou para me fazer ver um mundo mais colorido, um mundo mais diferente. Mas eu sou muito grata, né, ao Marco, a Jo e tudo, realmente, assim, por isso, porque eles me ajudaram a ver o meu potencial, né? O que eu podia fazer de melhor e o caminho que eu poderia levar os meus estudos, ser mais exclusivamente eu nas minhas criações. Então, eu acho que esse é o caminho da Galeria TX, de olhar para você com esse carinho e tentar te orientar de uma forma realmente única, assim.
Certo. Bia, mais ou menos o mesmo caminho que você trilhou, assim?
Bem por aí também. Foi muito bonito, assim, o processo, porque apesar de eu ter começado a tatuar há 1 ano, essa ideia da tarotuagem, de unir o tarô com a tatuagem, é algo que já vem há algum tempo. E eu sabia que se em algum momento eu começasse a tatuar, eu ia colocar o tarô no meio do negócio.
Adorei o termo tarotuagem.
Você viu? Você acredita que esse termo, na verdade, ele veio do TikTok? Porque eu comecei a postar alguns vídeos, né? E o pessoal começou a gostar e daí o povo começou a unir as palavras. Então, tipo, virou tarotuagem meio que no automático.
Ótimo.
Gostei do nome, catei pra mim, agora já é meu.
Boa.
E daí acabou que eu já tinha esse projeto, já tinha essa ideia. E a partir dessa ideia eu comecei a lançar alguns projetos, né, fazer essa tentativa de realmente unir, de encontrar um protocolo de atendimento, de realmente conhecer o cliente antes de tatuar ele, né? Então eu queria apelar muito para essa questão do significado. É muito interessante também que hoje em dia a gente percebe que a tatuagem ela acaba não seguindo uma linha apenas estética, mas também para marcar momentos específicos da vida, para lembrar de certas coisas também que são muito importantes. E é muito interessante ver assim, o quanto o tarô auxilia nesse processo, né? Porque o tarô ele traz um direcionamento, ele ajuda na criação da arte, ele traz respostas. E foi muito bonito porque quando eu trouxe esse projeto ali pra dentro do estúdio, né? Fala, Marco, me aceita, por favor. Ele gostou muito da proposta, porque é uma proposta que acaba sendo diferente, né, do que a gente tem hoje. E dentro disso, eu me senti totalmente acolhida, né, nesse espaço, assim, pra poder trabalhar o que eu tanto sonhava, que era um acolhimento que eu não sentia em outros lugares, né? Tipo, que o pessoal via meio como esquisito, né? Tipo, nossa, mas ninguém fez ainda, por que você vai fazer agora, né? E ali foi totalmente o contrário, tipo, se ninguém fez, agora a gente vai fazer. Tanto que lá agora a gente tem uma salinha que é específica pro tarô, né? Então a gente tá ambientalizando ela pra ficar bem linda, só pra tirar as cartas. E é isso, segue bem nessa linha de acolhimento.
Então, meu Thiago, mais ou menos a mesma coisa também.
Então, o TX eu conheci por indicação, né, de colegas que vinham trabalhar. Encantei com a proposta do estúdio, porque era bem aquilo que eu imaginava como uma tatuagem, só não tinha encontrado ainda o espaço físico para isso, né? E é bem como a Bia e a Yasmin falaram, o TX é um espaço de acolhimento e encaminhamento, né? Às vezes você entra lá, passaram muitos artistas bons por lá, que hoje são artistas renomados, mas quando entraram lá eram bastante diamantes brutos, né? E o TX tem esse processo de lapidação e de resgate, né? Porque o artista ele sofre muito com o síndrome do impostor. E o Marco lá, o Joe, o TX, eles acreditam no artista. Eles enxergam potencial onde a gente não enxerga. E nisso vai resgatando a nossa confiança e a gente deixa extrair o artista que tá lá com medo de sair, né?
Então, Marco, eu ia perguntar antes e acabei esquecendo, exatamente isso, né? Vocês dão oficinas, existem cursos, como encontrar vocês, né? A TX na rede, no mundo, né? Assim, né?
Encontrar é fácil hoje, né? Redes sociais, aí Google, qualquer coisa.
TX é uma corruptela de Teixeira, que é o nome do Marco. Marco Teixeira é T-E-I-X, né? TX, que escreve. Aqui a gente está no rádio, não tem imagens, né?
Vocês estão vendo aqui a minha roupa? Aqui, ó. Notem.
Vocês não estão vendo as tatuagens, apesar do tema ser altamente visual, né?
Então, a gente não tem oficialmente assim, uma escola.
Vocês não dão aulas, assim, então?
Não, a gente já fez...
Vocês desenvolvem parcerias no final das contas.
A gente já fez workshops, né? A gente já fez... me fugiu o nome agora.
Encontros.
É, encontros.
Como é o... Né,
essa questão aí mais... Mas não é educativa a palavra. Enfim, a gente já fez algumas coisas assim. Mas a gente não tem isso oficialmente. A gente não dá um curso de tatu. Uhum. O que eu venho fazendo há muitos anos, é identificando talentos, fazendo uma proposta de o que eu posso fazer para ajudar e alavancar e tal. É quase que um mecenas contemporâneo.
Entendeu? Lá no TEX, por exemplo, vocês têm capacidade de atender quantas pessoas, quantas tatuagens de uma vez? Vocês
única vez? Único momento.
Por exemplo, chegam duas pessoas marcadas 2h da tarde, as duas podem fazer a tatuagem no mesmo horário, porque existem duas mesas, duas salas.
Hoje a gente consegue atender com bastante tranquilidade, sem experimentação, 8 pessoas.
Olha que maravilha.
Simultaneamente. Maravilha. Mas a partir do ano que vem vai ampliar para 10 bancadas.
Olha, excelente. Então é um dos maiores estúdios de tatuagem do sul do Brasil, pelo menos, né?
Em volume, assim, não. Então, tem estúdio muito. Tem estúdio que tem 30 caras tatuando.
Ah, é?
Nossa. A gente tá em 10 lá.
É.
Mas assim.
Nunca vi nada maior que um.
É, a gente vai na ideia de. Mais qualidade e menos quantidade, né?
Sim, sim. Ah, claro, né?
Inclusive, uma das ideias é...
A grossa maioria é um só mesmo, né? O cara tem...
Hoje em dia não mais, cara. Hoje em dia é difícil. Mas esse negócio é pelo menos 3 pessoas. Hoje em dia é muito difícil.
É.
Mas assim, os estúdios viraram empresas, né? Uhum. Antes eram ateliês. Uhum. Ateliês privados. Hoje são empresas. São
empresas.
O meu negócio é uma empresa, não é mais um ateliê.
Exatamente. Começou. Eu ia te perguntar isso, como é que a coisa está se vendendo.
É uma empresa.
Se você chega a atender, você atende fora, por exemplo. Tem um cara em São Paulo, um artista em São Paulo, vamos supor, ele só faz com você. Ele vem aqui ou você vai lá?
Essa pergunta é abrir uma
chave. Isso muito é um dos modos de negócio, o delivery.
A gente faz também, essas viagens, mas a intenção das viagens é muito mais troca, visitar outra cultura, enfim, sair da caixa para ver o que está acontecendo. Né? Não é uma questão financeira, então é bem comum antes da pandemia. Eu sempre ia para Brasília, onde eu tenho um público muito bom. E para São Paulo não é tão bom, mas consigo algumas coisinhas. É engraçado, porque para determinados lugares que você vai, teu trabalho explode, para outros não.
Então, tem toda uma questão regional. Em Joinville tem bastante encontro, né? Tenho ouvido falar bastante de lá.
No Brasil inteiro, isso é bem comum. Então eu fazia muito isso daí. Agora, a partir da pandemia, né? Desde 2018, na verdade, eu nunca mais viajei, mas ano que vem a gente pretende fazer isso. Mas a gente é um estúdio receptor. Nós temos uma vocação e uma prática mesmo de trazer pessoas do mundo inteiro. Então, a gente recebeu gente da Coreia, da Nova Zelândia, vários lugares da Europa, América do Norte, Turquia, da Ucrânia, da Rússia. Enfim, cara, a gente já recebeu gente, posso dizer que dos 5 continentes, com certeza, de muitos países. E a gente está com a intenção de reativar isso a partir do ano que vem, e vai voltar essa ideia. Por isso os espaços que eu comentei com você, 2 a mais, né? A minha ideia é ter uma equipe mais enxuta, de no máximo 10 pessoas, mas 10 pessoas com cada um com uma proposta conceitual numa linha única, e que a gente possa atender todo mundo e voltar com essa coisa dos guests, dos convidados, né? Então a gente vai, a partir do ano que vem, já em janeiro, já vai vir a Valéria Fukunawa, que foi a pessoa que me indicou a Yasmin na época. Ela é uma argentina, ela participou de um projeto chamado Kizun, que é incrível, foi reconhecido no mundo todo, na cena da tatu. E agora ela está em carreira solo, né? E ela vem em janeiro, já vai estar com a gente. O próximo ano, né? Esse ano, então, adiantar para acabar logo esse. No próximo ano, quero ver se eu tenho algumas propostas. Eu quero ver se eu trago o pessoal da Europa, bem quente também. Uma boa chance de ser a Hit Kit, a Yanina, a Vilã, que são artistas consagradas na cena, já estiveram aqui com a gente. A gente tem bastante contato nessa área, a gente quer voltar. Uhum. Promover esse tipo de evento.
Então, assim, além dos eventos de tatuagem que vocês... Eu costumo ver, por exemplo, isso é um evento de tatuagem, né? Onde normalmente acontece ter um DJ, ter música e tal. E que tipo de evento onde é o contrário, que a tatuagem se insere? Por exemplo, o festival de música. Sempre tem lá um surf, né? No festival de surf sempre tem uma standzinha da galera fazendo tatuagem, né? Onde é que tem acontecido mais? Onde é que vocês acham que está essa tendência? Yasmin, se quiser responder antes... muito bem.
É, eu vejo, pelo menos aqui em Curitiba, muitos bares que estão aderindo à ideia de ter tatuagem junto. Não necessariamente eu sou muito a favor disso, porque cerveja e tatuagem são dois opostos, né? São coisas que a gente não aconselha ao mesmo tempo. Mas acontece, sim, em muitas casas, assim, de divertimento, né? Por assim dizer, né? Sim. Então, acho que hoje o forte seria realmente os bares, pelo menos por aqui.
Olha, assim, tem uma... Esse, quando eu falei pra você naquele processo de desestigmatização, isso também conta, sabe? Desestigmatizar e profissionalizar, né? Então, o cara tem um bar lá, o cara tem uma estação de tatu lá dentro do bar. Cara, eu faço tatu no estúdio, tatu, corto o cabelo no salão e bebo no bar. Então, essa mistura me incomoda um pouco. Eu acho que a gente vai pelo profissional, entendeu? A gente respeita porque a gente quer ser respeitado.
Não, então, porque
a gente quer ser tratado como profissional, não como um aventureiro.
Porque uma das coisas que eu tenho notado, exatamente, porque eu tenho notado cada vez mais eventos de tatuagem, né? Mas onde obviamente as outras coisas se inserem. É uma festinha, tem uma cervejinha lá para quem vê só olhar, né? Tal, porque é óbvio que vai tatuar não é o ideal
não beber,
né? Que for fazer uma tatuagem, né? Isso. Então, e assim, agora eu tô vendo, né, eu antigamente só via, né, a tatuagem sendo um braço de alguma coisa, né? Ah, tem banda de rock, tá, tatuado, é surfista, é tatuado. Agora não, agora tem a tatuagem em cinto, qualquer pessoa é tatuada, né? Acho que a maioria das pessoas que eu conheço são tatuadas e assim por diante.
Essa ideia das tribos, as tribos inclusive tinham tatuagens de aspecto e significado e propostas diferentes, né? Sim. Isso é realmente bem colocado. Eu não percebo mais tanta diferença, assim. Parece que a tatu vai popularizando, não vai tendo mais muita tribo, o negócio... Ainda existe, obviamente, sempre vai existir. Mas é bem menos hoje.
Ela está se auto-estabelecendo, né? Não é uma coisa mais associada ao surf, ao rock, ou ao, sei lá, à feitiçaria.
Eu acredito que a tatu hoje em dia ela esteja mais ligada à reivindicação de personalidade. Então ela abrange muito, não importa o estilo, né? Ela quer marcar na pele a principal característica que ela tem, né?
Então é isso, gente. Olha,
deixa eu só colocar uma coisa aqui a respeito do evento ainda.
É isso que eu ia perguntar, eu ia te pedir para você fazer considerações em geral acerca do evento mais uma vez.
Né? Tá, o evento, ele é um evento de tatu, ele é um flash day, é tudo isso que a gente já falou, mas assim, também é um jeito da gente fechar essa fase. Entendeu? Da gente mostrar, ó, estamos vivos, sobrevivemos a todo esse período, esses últimos 4 anos, pô, ano que vem nos aguarda, a gente está voltando. Chamar outra vez nossos clientes, amigos, né? Porque a gente faz muita amizade no meio dos nossos clientes pela forma que a gente atende. A UTI que sempre procura oferecer uma experiência a mais do que só uma tatu, vai do espaço, da ambientação.
Importante isso que você disse, foi muito mais que a pandemia, foram nos últimos 4 anos, a pandemia foi 2 anos.
Esses 4 anos eles vêm sendo difíceis, vêm, né? E a pandemia não foi superada ainda, infelizmente, mas estamos aí, já aconteceram muitos progressos e tal. E a gente quer mostrar que a gente está vivo, a gente quer chamar as pessoas para saírem desse buraco escuro que muita gente se enfiou. E, cara, a vida continua e a gente precisa trabalhar e as coisas precisam acontecer. E esse evento, ele também é de comemoração, é um evento festivo, né? Então, trazer os amigos e passar um final de semana bem bacana juntos. Deixa eu aproveitar para fazer aquela tatu que você já estava pensando faz um tempão, que as crianças estão precisando de leitinho também, né?
Então, dessa vez vai, né? Como eu disse. Lembrando ao espectador, que é o ouvinte, né? Estamos falando aqui da Flash Day, lá na Takes Studio, que acontecerá no dia 10 e 11 de dezembro, sábado e domingo agora. A Takes Studio fica lá na Alameda Stelfeld,
Augusto
Stelfeld, 1581. Augusto Stelfeld, 1581. Lá você vai poder fazer uma tatuagem com vários artistas, incluindo os que estão aqui presentes, o Marco Teixeira, né? O Thiago Melo, a Yasmin Coiado e a Bia Moura. Eu sou o Flávio Jacobson, esse programa tem a operação técnica do Jonas, do mito Jonas Moreno. E eu queria que vocês dessem uma última palavra, vocês meninas e os meninos aqui também, e vamos nos despedindo assim, com depois das considerações finais de vocês todos.
Vai, Yasmin, manda você.
Então eu queria, né, convidar novamente todo mundo para participar do evento. A gente está levando muita arte bacana, muita arte bonita, coisa nova, coisa diferente para todo mundo. Também tem a possibilidade de a gente trocar uma conversa, a gente acabar se conhecendo, ter um dia prazeroso, né, com todos nós, né? Então vou ficar muito feliz de ver vocês aqui, espectadores da rádio, né, no nosso evento. E é isso, conto com a presença de todos.
Eu queria agradecer também por a gente estar aqui hoje, né, podendo fazer essa divulgação, está sendo muito bom. E queria falar também que além das tatuagens e além de todos os processos que a gente vai ter bebida, comida, vai ter gatoterapia também, inclusive, vai ter vários gatinhos lá disponíveis. Vai ter também tarô, então quem quiser ir para fazer tatuagem, já ver um pouco do futuro, eu vou estar à disposição lá para conversar. E é isso, agradeço muito.
Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, né? Desse espaço que a gente recebeu para falar um pouco do nosso trabalho e explicar melhor como é que funciona. Vai ser um prazer receber vocês lá e tatuem-se. Tenham tatuagens.
Boa, boa. Então, Marco, queria agradecer a você, Flávio, agradecer o pessoal.
Muito obrigado, e... Marco. Eu quero pedir desculpas a vocês pela ferrugem, que eu estou assim, faz tempo que eu não apresento o programa. Às vezes, de vez em quando eu sou chamado a apresentar, né? Mas eu prometo, inclusive aos meus fãs por todo o planeta, que em breve eu voltarei com tudo, assim, ao ar e tudo. Assim, mas eu ando realmente muito empenhado em outros afazeres, mas em breve voltaremos.
Não, mas foi ótimo, foi agradável, foi leve, foi perfeito.
Obrigado.
Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo carinho. E, né, reforçando a questão do evento, né? Como a Bia já colocou, além das tatuas, acabei me deixando de falar, a gente vai estar com a Súria Brechó das Plantas, que é a Priscila Mares, uma amiga minha de longa data.
Minha amigona Priscila, um beijo pra ela, querida, sim, também.
Ela tá com um projeto que se desenvolveu também a partir da pandemia aí, uma adaptação, né? Onde ela resgata, recupera e doa plantas.
Olha,
né?
Que maravilha.
E ela é paisagista, ela tá trabalhando como paisagista, ela faz projetos e tal, vai estar lá também, se alguém quiser fazer alguma consulta, tirar alguma dúvida com ela. Vai estar lá, inclusive, com as plantinhas para doação. A Chris Cat Gang, que é uma ONG que resgata, conserta e faz doação de gatinhos.
Ah,
né?
Que maravilha.
Então vai estar lá também com o standzinho. Vão estar vendendo alguns produtinhos deles lá que eles usam para financiar essa operação toda, que é, né, complicada. Inclusive, quem quiser levar ração, essas doação desse tipo de coisa para os gatinhos, vai ser muito bem-vindo. E vai ter o tarô lá com a Bia, né? Que a gente já combinou, que ela vai ler a carta e falar: o teu futuro depende de você fazer uma tatu nos próximos 15 minutos. Né? Então ela vai estar jogando lá o tarô, vai estar fazendo a parte dela. E como todos os profissionais do estúdio, e mais dois convidados, que a gente vai receber lá também o Fabiano Oliveira, lá de Porto Alegre, vai estar também abrilhantando lá. E a Yasmin, que já nem é convidada, já é parceira, né? Já está dentro. É uma oportunidade para conversar com todos nós, né? Para
estarei lá, possibilidade, nossa,
de envolver
lá,
um trabalho
certeza
futuro. E, cara, a gente espera que a experiência seja boa, seja leve, seja produtiva, seja acrescente para todo mundo, né? É o que a gente espera. Está todo mundo convidado. Sábado das 11 às 19, domingo das 11 às 19, Augusto Steff, 1581, pertinho da Praça da Espanha, super bem localizado, joia.
Então, galera, esse foi o seu Estúdio 930 Especial, Operação Técnica de Jonas Moreno. Eu sou o Flávio Jacobsen, conversei aqui com o pessoal da Takes Studio, que fará o Flash Day nesse sábado e domingo. E um grande abraço a todos. Solta o som, Jonas. É nóis.